במדרש שמואל הפליקה, נראות המשנה, un comentario interessante e diferente. Ele diz que quando Hashem criou o mundo, Hashem criou duas formas de reger o mundo. A primeira é aquela que nós chamamos de natureza. Ou seja, aquilo que é uma coisa fixa e rotineira do universo. Como o Pasuk fala lá na Torá, que vão ter as estações, e o dia e a noite não vão parar, logo depois do dilúvio está escrito. Isso é o que é chamado na nossa Mishnah, Derech Eretz. Derech Eretz, o caminho da terra. Quer dizer, aquilo que é o normal, o cotidiano. Além disso, nós temos uma outra coisa, uma coisa chamada Malchut, reinado. Reinado quer dizer todos aqueles acontecimentos que mostram e demonstram que existe um rei que rege esse mundo. Ou, como nossos sábios usam a linguagem, Yeshdin ve Yeshdayan. Tem justiça e tem um juiz. Ou seja, esse comportamento é aquele que expressa a vontade de Hashem no mundo. Se é essa pessoa aqui que merece um castigo pelo que ele fez, se é esse daqui que merece uma recompensa pelo que ele fez. Às vezes isso acontece de forma natural, às vezes acontece de uma forma sobrenatural, milagres. Mas de qualquer forma, essa é a segunda forma que existe do mundo. Ou seja, em primeiro lugar nós temos Derech Eretz, o caminho da terra é o natural, aquilo do cotidiano, e tem também Malchut, naquilo que você enxerga que tem alguém lá em cima regendo o mundo, tem alguém que dá recompensa para aquele, dá recompensa para o outro e assim por diante. Todo ser humano está debaixo desses dois jugos. Todo ser humano está debaixo do Derech Eretz, da natureza, e também está abaixo do Malchut. Ol Malchut, o jugo do reinado, quer dizer que Hashem vai impor sobre ele o que deve ser feito com ele. Porém, não é todo mundo. Diz a nossa Mishnah, Kol HaMekabel Alav Ol Torah. Todo aquele que recebe sobre ele o jugo da Torá, se tira de cima dele o jugo do Derech Eretz, no caso, como essa interpretação, se tira de cima dele o jugo da natureza, e se tira de cima dele o jugo do reinado, quer dizer, aquelas coisas que são impostas por Hashem. Ou seja, que uma pessoa que estuda a Torá bastante, se dedica bastante a ela, a natureza não vai mandar nele. A natureza não vai dominar ele. E ele pode, eventualmente, até, por intermédio desse estudo de Torá, mudar um decreto que tem celestial sobre aquela pessoa. E assim aprendem nossos sábios na Gemará sobre um pasuk escrito em Shmuel, que Rabi Aval diz que o pasuk se divide da seguinte forma e diz o seguinte: Amar Elokei Israel, disse Deus de Israel, Lidiber Sur Israel Ani Moshel Ba'adam. A mim disse a rocha de Israel, eu é que domino o homem. Mimoshel bi, diz Rabi Aval, e quem é que domina a mim? Quer dizer, quem domina Deus, entre aspas? Tzadik, o tzadik. Shani gozer, gzerá, umvatlá. Que eu, Deus, às vezes faço um decreto e o tzadik consegue anular esse decreto. Quer dizer que a pessoa de fato se dedica à Torá, tem uma força tal que ele consegue anular alguma coisa que Hashem impôs. Exemplos não faltam. Yoshua, como é que Yoshua conseguiu? Yoshua simplesmente estava no meio de uma batalha, ia anoitecer, e a noite ia ser difícil de lutar, iam ter que parar, eles estavam quase vencendo. E o que o Yoshua fez? Shemesh begivon dom veyareach beemek hayalon. Ele declarou que o sol vai parar em em Givon, e a lua vai parar no vale de Ayalon, e pronto. Eles ficaram estáticos, e ele pôde terminar a batalha só depois do sol se pôs. Como é que ele consegue uma coisa dessas? Porque quem tem Ol Torá, quem tem o jugo da Torá, consegue dominar o Ol Derech Eretz. Não tem mais jugo da natureza para ele. Ele que domina a natureza. Ou o Shmuel HaNavi também. Shmuel HaNavi também fala, ah, peraí, hoje é um dia que o trigo precisa de água, é um dia de colheita de trigo, precisa de água. Então eu vou chamar Hashem e ele vai dar chuvas. Com tanta certeza assim, ele pode falar, eu vou pedir para Hashem e vai ter chuva? Sim. Porque uma pessoa que de fato se dedica a Torá, ele tem esse poder todo de conseguir as coisas lá de cima. O Maharal de Praga explica como é que a pessoa consegue ter esse poder todo. Ele diz que toda pessoa que estuda a Torá, no momento que ele está estudando a Torá, ele se liga ao mundo espiritual. E quanto mais ele se liga ao mundo espiritual, mais alto ele fica e mais acima do material ele fica. E quanto mais acima do material, mais força ele vai ter de mudar o que está abaixo dele. E por isso que uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá consegue modificar a própria natureza, ou até mesmo decretos que Hashem colocou sobre os seres na Terra. A Mishnah fala aqui, a Mishnah fala ma'avirim, né? Está escrito aqui na Mishnah, que aquela pessoa que recebe sobre ele o jugo da Torá, ma'avirim mimeno, se retira de cima dele os outros dois jugos. Por que está escrito ma'avirim, se retira? Le'avir parece que você coloca num canto, mas não é que você anulou isso. Ninguém anulou esses dois jugos, foi colocado no canto. O que vem a ser isso? Em segundo lugar, ma'avirim é linguagem presente. Deveria ter escrito ya'aviru. Se ele aceita o jugo da Torá, então depois Hashem vai tirar de cima dele o jugo do reinado, o jugo do trabalho. Não, está escrito aqui que ma'avirim é presente, presente e constante. Mas assim é o fato. A Mishnah está escrevendo de fato como acontecem as coisas. O que acontece? Uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá, no momento que ele está se dedicando ao estudo da Torá, ma'avirim se tira de cima dele o jugo do reinado e o jugo do Derech Eretz. Mas, quando ele parar de estudar a Torá, aqueles jugos existem e eles voltam a vir para cima da pessoa. Enquanto ele está estudando a Torá, não tem. A hora que ele parar, volta. Volta, obviamente, não é voltar com toda a intensidade. Não é igual o final da Mishnah, que é uma pessoa que joga a Torá e fala, não quero saber disso, e que aí vão impor sobre ele bastante jugo de Torá, de Malchut, de Reinado e de Derech Eretz. Não é? Não estamos falando disso. Estamos falando da pessoa que ela vai voltar a ser como uma pessoa comum. Uma pessoa que nós vimos já no passado. Está equilibrado. Enquanto ele tem Torá, enquanto ele está estudando a Torá, não tem as outras preocupações. A hora que parou de estudar a Torá, as outras preocupações vêm para cima dele, num nível básico. Um exemplo para isso nós encontramos sobre David HaMelech. A Gemara conta para nós no Masechet Shabbat. David HaMelech falou para Hashem, por favor, hodiei-me Hashem kitzi, escrito no Teilim. Ele falou, me informa quando vai chegar o meu fim. David HaMelech queria saber quando ele vai falecer. E Hashem falou, existe um decreto que a gente não informa, esse departamento não está liberado para os seres humanos, não vamos informar. Aí o David falou, mas tá bom, então me falar quando vai ser, você não me fala, mas pelo menos me diz em qual dia da semana. E Hashem falou para ele que ele vai falecer no Shabbat. Aí David Amélia ficou preocupado. Shabbat é dar trabalho para as pessoas e atrapalhar, e Shabbat é difícil, tem um monte de leis como mexer com o morto, então vai complicar a vida das pessoas. Então ele falou, Hashem, por favor, me segura talvez até domingo, me mata na sexta. Ele começou a negociar com Hashem, no final não deu certo a negociação. Hashem falou, não tem jeito, é Shabbat, precisa ser Shabbat e não tem volta. Aí a Gemara conta, Kol Yoma de Shabta, todo Shabbat, Havayati Vegar Skule Yoma. David Amelech ficava estudando o dia inteiro. E dessa forma, explica o Rashi lá, que dessa forma o Malach HaMavet, o anjo da morte, não vai conseguir se aproximar dele, porque a Torá protege a pessoa da morte. Então ele, todo o Shabbat, estudava Shabbat o tempo todo, não parava. Aí chegou o dia, que era o dia que ele precisava falecer. Diz a Gemara, Kam Malach HaMavet Kamei. O anjo da morte veio perante David Amelech. Ele falou, Yachila, e não conseguia tirar a alma dele, estava estudando a Torá, não dava. Deloava passa por meio miguiça, porque ele não parava de falar, pronunciar palavras de Torá. E aí o anjo viu que não dá. E não dava nem um segundo. Ele não parava o tempo todo, só estava estudando. O que, que fez o anjo? O anjo pensou, o que eu vou fazer? Preciso fazer alguma coisa que vai fazer com que ele pare de estudar. Havalei bustana achorei beitei. O David Amelech tinha um pomar atrás da casa. Então o anjo da morte foi lá e deu uma chacoalhada nas árvores. Fez barulho com as árvores. Aí David Amelech ouviu um barulho estranho. Queria saber o que está acontecendo. Ele se levantou. E ele continuou falando palavras de Torá. Não parou. Ele continuou. Havasalik bedarga. Ele estava descendo uma escada. Ivchidarga amitutei. E o degrau embaixo dele se quebrou. E ele caiu. Istik. Aí ele ficou quieto. Até aquele momento estava falando. Ele continuou andando, falando Torá. E quando ele pisou e quebrou o degrau, caiu no chão, por um minuto, por um segundo, ele parou de falar Torá. Venach nafshei. Ele morreu. Quer dizer, David HaMelech não parou por nenhum segundo. E enquanto ele não parava, não tinha Olderecheret, que nós falamos agora, não tinha natureza sobre ele, não tinha natureza, quer dizer, natureza. Chegou o momento dele falecer, ele tem que falecer. Não existia natureza. Enquanto ele estava falando no Torá, não tinha natureza. A partir do momento que ele parou um segundo, porque ele tropeçou, quer dizer, ele caiu, levou um tombo, aí acabou. Por esse segundo que ele parou de falar Torá, voltou para cima dele. Então, Mavirim se afasta de cima dele, o jugo do resto, quando ele está com Torá. A hora que ele para, volta para cima dele. Voltou para cima dele, era o momento dele falecer. Imediatamente, o anjo pegou ele. Aqui nós vemos quão forte é a Torá. E não só que a Torá tira o jugo do reinado, o jugo do trabalho, mas também, mesmo as forças naturais, a pessoa consegue dominar todo o tempo que a pessoa estuda a Torá.